Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, ex-associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo, Júnior. Biblecast número 73, Júnior, e hoje um tema polêmico.
Polêmico. Hoje nós vamos falar daquilo que aquilo que parece o contrário.
Que parece o contrário. Hoje nós vamos chafurdar na lama das brigas das classes dos professores.
Opa!
Hoje nós vamos entrar num tema que é, em todo o cristianismo, discutido e debatido. Há pessoas à direita, há pessoas à esquerda. E vamos tratar hoje, junto de nada mais nada menos do que, qual o título de hoje?
O Paradoxo da Fé.
Nós vamos pegar aqui dois personagens bíblicos que falam duas coisas que aparentemente são completamente diferentes, não é?
Ó, não sei nem se é aparentemente, hein? Você segura aí que nós vamos ver.
Aparentemente foi tendencioso.
É.
Muito bem, vamos olhar então aqui na face de Tiago e Paulo.
Então vamos lá, começa com Paulo.
Vamos lá.
Abra sua Bíblia conosco em Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4.
Verso 1 em diante.
Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne?
Disse Paulo, que está escrevendo esse texto.
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ó, que Paulo tá falando? Aquele que tem mérito, ele não recebe por favor, né? Ele não recebe porque alguém tá sendo benevolente com ele.
É obrigação.
Ele tem que receber, ele trabalhou. Ele tem o mérito dele.
Ou seja, se você fez alguma coisa, você merece.
Júnior, na mente do ser humano hoje, os benefícios são o prêmio dos méritos. Você só se beneficia se você tiver merecido aquele benefício.
Senão você não pode se beneficiar, né?
Exatamente.
Você não aceita o benefício.
Você nem aceita o benefício.
Fala, não, eu não mereço isso.
É, exatamente. Então, benefício é o prêmio da meritocracia. E Paulo tá falando isso daqui. Olha, quem trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
Isso.
Mas o que não trabalha, Júnior, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que clareza de pensamento. Mas aquele que não tem mérito, ele tá dizendo, mas acredita naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Olha aí.
Paulo tá dizendo que Abraão, ele foi salvo porque ele acreditou no Deus que justifica o ímpio. Ele não acreditou que ele seria capaz de se justificar. Ele não acreditou que ele podia resolver o problema dele. Ele acreditou que Deus, que resolve o problema do ser humano, iria resolver. E isso resolveu para ele também. Ele foi imputado e foi atribuído como justiça.
Pois é, Leandro.
Verso 6.
Verso 6.
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. O homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Olha,
opa, não. Frisa final aí.
Vamos lá.
Frisa.
Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras.
Opa! Que fique bem frisado.
Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso aqui tudo citando Davi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
Olha que coisa.
Olha, vem pois.
Ah não, agora o verso 9, gente. Olha como é que Paulo vai colocando o argumento, entendeu?
Uhum.
Pra chegar onde ele quer.
Vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Quer dizer, isso vem apenas para aqueles que são judeus, ou também vem para os que não são? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída?
Olha aí, ó.
Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Porque, Júnior, ele foi, essa justiça lhe foi atribuída... Quando que Abraão creu? Em Gênesis 15. O que está acontecendo em Gênesis 15? Está acontecendo o pacto entre Deus e Abraão. Abraão era circuncidado? Abraão já era povo de Deus? Não.
Não.
Não tinha circuncisão.
Ou seja,
não tinha judaísmo.
Ou seja, ele creu quando Deus falou assim, ó, vem, Abraão. E ele foi.
Ele creu e pronto.
E ele foi.
Sabe o que Paulo tá fazendo aqui, Júnior? Ele tá mostrando o porquê das coisas. Ele tá falando assim, ó, por que que Abraão foi salvo? É porque ele era circunciso? Porque ele nasceu num povo separado? Não, não. É porque ele creu. Ele tá dizendo isso. Ele tá indo lá no início de tudo pra dizer, gente, o que tá importando aqui, o que fez esse homem ser imputado a justiça nele, foi a sua crença em Deus. Não foi nenhum mérito. E Júnior, você sabia que, se você parar pra pensar, Abraão, ele não tinha mérito nenhum pra ser escolhido do poder. Por que Deus escolheu Abraão?
Completamente de graça.
Não, e vou dizer mais, Júnior. Abraão tinha deméritos.
Tinha, acho que tinha.
Sabe por quê? Porque o que importava naquela época? Era crescer e multiplicar. E Abraão não tinha filho. Deus me escolhe um cara que não tem filho pra ser o pai de uma grande nação.
Vai vendo.
Deus falou assim, olha, eu vou pegar alguém aqui pra ser o pai de uma grande nação que por Abraão, meio dela...
Abraão, quando ouvisse isso que você tá falando, ia falar assim, não sou eu.
Exatamente. Né? Eu pegar alguém aqui que vai ser o pai de uma grande nação e aí por meio dele abençoarei todas as outras. Eu vou pegar o cara que não tem filho. Olha aí. Ele podia pegar o mais viril, né?
Podia.
O cara, tem um fulano lá de tal que tem 72 filhos. Esse cara aqui, ele vai ser
o... Nação, lógico.
Esse tem mérito.
É.
Porque o mérito na época, Júnior, era crescer e multiplicar. Se o cara não multiplicava, ele não tinha mérito. Tanto que a mulher pegava mal, ficava triste. A mulher na Bíblia ficou tudo orando pra ter filho, homem. Porque se não tiver filho, homem, a geração dele se perde.
Sim.
O nome dele some. Isso era o grande mérito da época. Ninguém vivia pra outra coisa que não fosse deixar parentela. Juntar seus bens ali e deixar pro seu filho e ir aumentando e aumentando e criar ali a sua parentela. Isso era a função do homem, o cara vivia pra isso. E esse não era o caso de Abraão. E Deus pega bem esse cara e fala assim, é você, filho.
Ou seja, Deus chamou Abraão completamente de graça, certo?
Completamente de graça. Muito pelo contrário, não tinha mérito. Eu acho que, Júnior, se você olhar pra história bíblica, você vê que Deus sempre faz isso, né? Ele vai pegar o cara pra lutar com Golias e ele pega o baixinho.
É verdade.
Ele vai escolher uma cidade pra ser a dele, ele pega a cidade pagã.
É, Jerusalém, pagã.
É, entendeu? Ele faz tudo assim. Ele quer um cara pra transformar no homem mais manso da terra. Ele pega Moisés, que matou o cara no ímpeto lá.
Isso, olha aí.
Entendeu? Aí ele, eu quero um cara pra ser o pai da grande nação. Pega a família estéreo.
Gente, tudo pra mostrar que vem de Deus. Não é mérito nenhum do ser humano.
Nenhum, nada, zero.
Zero. Diego, muito bonito esse discurso.
Lá vem.
Muito lindo.
Bonito, não
é? É bonito. Nossa, lindo, cara. Que mérito. Esquece mérito. Isso é até um peso da gente. Seria até um peso, que é assim. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 14.
Vamos lá.
Olha Tiago. Tiago, que é xará de nosso colega Diego, né?
É verdade.
Mesmo nome. Que quer dizer enganador.
Que enganador? O quê?
É, como não?
Suplantador.
Que isso, Jacó, cara.
Vai estudar hebraico.
Quer dizer Jacó, cara.
Esses irmãozinhos de igreja que ficam falando que Jacó era enganador.
Jacó. Tá bom, o que quer dizer?
Suplantador.
Tá. Tiago 2,14. Olha o que Tiago diz, ô Diego. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Opa!
Que história é essa de que não tem obra, gente? Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só, está morta. Olha que engraçado. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Você está dizendo que a salvação é só pela graça, que você tem que crer apenas, né? Verso 19. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem.
mim. Ó, creio mais que você.
Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac?
Olha o mesmo exemplo sendo citado aí do seu querido Paulo, Diego.
O mesmo exemplo.
Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
O mesmo texto.
É o mesmo texto.
Só que
e o foi tom... chamado.
Como é que é? O tom aqui é totalmente diferente.
Vamos lá. E foi chamado amigo de. Não, o tom aqui é terrível. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ponto final.
Ponto final ainda.
Ou seja, é uma afirmação.
E aí está claramente desenhado para você o paradoxo da fé.
Ô Diego, é realmente o paradoxo da fé. Porque os dois, Diego, os dois pegam Abraão.
Não é?
Os dois citam o mesmo texto até.
E a leitura deixa claro pra você que eles estão falando de coisas opostas. Não. Que um tá falando uma coisa, o outro tá falando a outra.
mas não é parecido, não. O assunto é claramente o mesmo. A conclusão é que é diferente.
Aí você olha e você fala assim, meu, se Tiago estivesse perto de Paulo, eles iam sair no tapa pra resolver isso aí. Porque é assim que eu vejo na minha igreja.
Ô Diego, você sabe que isso é tão difícil que Martinho Lutero chegou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha.
Tiago, o Lutero rejeitou Tiago.
Ele falou, não, arranca isso da Bíblia.
Isso aí tá errado.
Tá errado, Tiago tava louco.
Tiago tava ensandecido.
É assim que Martinho Lutero resolveu isso.
Calma aí, Júnior. Agora, por que que Martinho Lutero tentou tirar Tiago e não tentou tirar Paulo?
Porque ele tinha descoberto a salvação pela graça.
Isso, e porque você encontra a salvação pela graça do jeito que Paulo explica... claramente no resto da Bíblia. E o que Paulo, o que Tiago falou, diante da visão que Paulo apresenta, parece destoar.
É verdade. Então o Tiago é o único falando disso.
É, desse jeito aí, Tiago é o único que fala. O Tiago é o único que pega a fé e termina com o ponto final dizendo que ninguém é salvo, justificado pela fé somente.
Você viu o que ele fala, cara?
É o único atrevido que faz isso.
Ele tem coragem de falar isso, cara.
E aí, Júnior, tem gente que... Primeiro, tem gente que nem acredita na Bíblia por causa dessas contradições, como a gente já mencionou.
Certo.
E segundo, Júnior, que a gente vê isso nas classes de escola sabatina, nas classes dos professores, né? Em todas as igrejas aí evangélicas, essa discussão, ela existe por causa desse aparente paradoxo. Quando um fala uma coisa, parece que o outro tá falando outra. E existe legalista em outros mundos evangélicos aí, existe legalista na sua igreja, e existe os caras que... defendem um lado de Paulo. E aí fica assim, agora pra onde eu vou? Que história é essa? Será que um tá certo ou outro tá errado? Vamos entrar nisso agora.
Você percebeu que se chama o Tiago de legalista, hein?
Não, eu quis dizer o seguinte: que os legalistas usam o texto de Tiago. Então eu vou corrigir, beleza.
Ok.
Os legalistas usam o texto de Tiago. E os liberais usam o texto de Paulo. E os que são de Deus e entendem que não é nem legalista nem liberal, eles usam os dois.
No caso somos nós, né?
Em nome de Jesus?
Tá bom, como a gente é o dono da bola, como já foi citado.
Exatamente.
Fica assim, então. Tio, como é que harmoniza isso?
Primeiro, Júlio, só antes de você explicar, deixa eu usar um exemplo aqui da vida real, cotidiana.
Vai.
Da vida cotidiana. Por exemplo, Júnior, eu falo pra você assim, ô Júnior, a gente precisa fazer um negócio legal no site lá e tal. Você tem que baixar um arquivo de 600 megas aí no seu computador enquanto eu tô no telefone com você. Baixa logo esse arquivo aí que eu preciso. Aí você fala assim pra mim, não posso baixar assim. Eu falo, por quê, meu? Porque aqui é internet Ubatuba. Internet aqui não baixa em 2 minutos 600 megas.
Certo.
Por que que eu pedi pra você baixar? Porque aqui eu tô em São Paulo. E no meu mundo, na minha realidade, a internet funciona assim, rápido. No seu mundo, na sua realidade, ela funciona de outro jeito.
Entendi.
Eu e você, a gente pode estar falando sobre o mesmo assunto em mundos diferentes. E isso vai mudar o jeito de falar.
Opa!
Olha aí, hein?
O que pode estar acontecendo, não estou explicando ainda, vou deixar você explicar, mas o que pode estar acontecendo é que se você tratar uma mesma ideia de pontos de vista diferentes, ela pode soar antagônica. Ok? Por exemplo, se eu olho para uma pessoa que está com uma camisa azul com bolinhas vermelhas atrás, nas costas, e você está olhando ela de frente, na frente só está azul. Aí você fala assim, ó, o João está com a camisa azul. Eu falo, não, o João está com a camisa de bolinha.
Depende do lado que você tá vendo essa questão.
Exatamente. Só que ele tá usando a camisa azul e com bolinhas. É, entendeu? Só que dependendo de onde você tá, você vai descrever a situação de um jeito. Então, o que acontece, eu não fui feliz ainda em achar um exemplo perfeito, mas espero que eu esteja tentando. Tô lutando aqui pra conseguir te explicar.
Tá indo bem. Você tá dizendo que eles podem estar falando de pontos e para públicos diferentes, com pontos de vista diferentes.
Não, se eles falam para públicos diferentes, então automaticamente eles já estão em pontos diferentes.
Ou seja, eles não estavam juntos falando num debate.
Não. Opa. Eles não estavam juntos, não estavam no mesmo contexto, não foi na mesma época, não foi no mesmo local.
Não era um debate.
Não. E nem era para a mesma audiência.
Opa, então é, olha aí, hein?
Muita diferença.
E eles, apesar de utilizarem Abraão, Diego, apesar de utilizarem Abraão, vou te dizer uma coisa, eles não pegam o mesmo evento da vida de Abraão.
Ah, não?
Não.
Porque eu já tava até preocupado, Júnior, porque se um fala uma coisa com Abraão e o outro fala outra também com Abraão, aí religião é tudo assim mesmo, cada um fala o que quer.
Ih, olha aí.
Cada um pega o texto do jeito que quer e usa do jeito que quer, isso já acontecia desde os tempos bíblicos.
Olha aí. Paulo, lá em Romanos, ele pega o início do ministério de Abraão, quando ele foi chamado. E Tiago cita o final, digamos assim, do ministério de Abraão, quando ele oferece seu filho Isaac.
Uhum. Certo? Ah, é? São tempos diferentes?
São tempos diferentes.
Opa!
Paulo fala de quando Abraão não era circuncidado ainda. E Tiago fala de quando Abraão, já circuncidado, oferece a filho Isaac.
Certo.
São momentos diferentes, Diego. Eu posso até aqui dizer que Paulo está falando de justificação e Tiago de santificação. Paulo está falando daquilo que ocorre quando você encontra Cristo, porque você é declarado justo por ele. Você é justificado.
Uhum.
E Tiago está falando daquilo que você faz com essa
salvação,
daquilo que você faz com essa justificação, que é o crescimento em Cristo, que é o que eu estou denominando aqui de santificação.
Certo.
Aquilo que ocorre depois de você entender que Cristo é o seu Salvador. Aqui, Diego, para você que é nosso ouvinte do Biblecast, você já entendeu que Cristo é aquele que nos justifica, que nos salva, unicamente por seus méritos. Nós concordamos com Paulo.
Perfeito.
Mas agora Tiago está dizendo o seguinte, e agora? O que você vai fazer com essa informação?
Pronto, é isso?
É isso.
Não, entendeu? Pronto, é isso? Você foi salvo, e agora? Agora você...
É, então, e aí?
Continua vivendo a mesma vida de sempre, não faz nada diferente. É. Porque lembra que Paulo fala de novidade de vida, e o que Tiago está falando é pregando essa vida prática de uma nova vida.
Ele está dizendo assim, agora você está salvo, tudo bem, você crê em Jesus. Aí alguém te pede um cobertor ou uma roupa, e você fala, ah, vai em paz, Jesus te abençoe.
Uhum.
Tiago está dizendo assim, não. Diego, o que Tiago está falando aqui, cara, é o seguinte. Quando você tem um encontro com Jesus, você tem que se tornar uma nova pessoa.
Tem.
E não é que você vai se tornar porque você vai cumprir uma listinha de regrinha. Ah, o que, que eu tenho que fazer então? Não é nada disso. Eu acho que nós já falamos aqui a ilustração do caminhão, né?
Do caminhão que anda do lado?
Não, que você tem um encontro com ele.
Não, como é que é?
É assim. Imagine que eu chegasse aqui para gravar o Biblecast com você e chegasse atrasado, segundo a hora que havíamos marcado.
Certo.
Isso nunca ocorre na prática, mas vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta.
Ok, vamos fazer de conta. Entendi.
Eu cheguei atrasado, certo?
Uhum.
Vamos fazer de conta. Aí você vai falar assim, ô Juno, o que aconteceu? E eu vou dizer assim, ô Diego, rapaz, você não sabe, cara. Eu tava fazendo uma visita e quando eu vinha de carro pra casa, o pneu furou.
Uhum.
E eu tava ali na Rio Santos, né? Vindo lá de Pissinguaba.
Uhum.
E o pneu furou. E eu parei o carro pra trocar o pneu e quando eu tava trocando o pneu, uma das
porcas, ou dos parafusos ali do pneu, escapou da minha mão e rolou pro meio da pista. E quando eu fui pegar o parafuso, Diego, um caminhão vinha em alta velocidade e passou por cima de mim. Por isso eu me atrasei.
Certo.
Você ia achar duas coisas, Diego. A lógica admite apenas duas hipóteses que você ia achar desse meu discurso. Primeiro, eu tô mentindo.
Certo.
Lógico.
Lógico.
Segundo, se eu não estiver mentindo, eu sou louco.
Exatamente.
Tá certo? É só essas duas, não tem outra hipótese.
Não tem.
Entende? Não tem outra hipótese.
Não tem.
Ou seja, eu tô falando isso. Porque se você fala pra mim assim, ó, eu sou um cristão, eu tive um encontro com Jesus. Do mesmo jeito que eu tive um encontro com esse caminhão, entendeu?
Aham.
Uhum. Você me disser, eu tive um encontro com Jesus. E você continua a mesma pessoa. É do mesmo jeito. Você não pode ter um encontro com um caminhão e continuar a mesma pessoa, entendeu? Se você tiver um encontro com Jesus, você não continua a mesma pessoa. Se você fala assim, eu tive um encontro com Jesus, e você é a mesma pessoa, os mesmos pensamentos, a mesma vida, só tem duas hipóteses. Ou você tá mentindo, você não teve um encontro com Jesus, ou você tá louco. Não dá, Diego.
Todo poder.
Não dá. Você teve um encontro com Jesus, você tem que ser outra pessoa. É natural. Assim como é natural ser espatifado no encontro com um caminhão.
Uhum.
No encontro com Cristo, seu eu, ele também se espedaça. Ele acaba. E esse encontro acontece naquilo que Paulo tá falando. Entendeu?
Uhum.
Quando você entende o que Paulo falou em Romanos, aí você tem um encontro com Cristo. Você entende que há um Deus que te ama apesar dos seus defeitos. É um encontro com Cristo. Você se sente perdoado. Você se sente perdoado. E aí muda tudo. E o que Tiago está dizendo é: não venha me dizer que você teve um encontro com Cristo e você continua a mesma pessoa.
Uhum.
Porque
e aí ele usa o exemplo de Abraão.
Obras. É, tem que ter obras. Tem que ter.
Aí ele usa o exemplo de alguém que encontrou mesmo.
Foi.
Olha como é que foi a vida dele. E aí cita o mesmo texto, mas numa outra fase da vida dele.
Isso mesmo. Porque ele teve um encontro, Abraão teve um encontro com Cristo. É o que Paulo está dizendo lá. E aí, agora, Tiago fala assim, e o encontro foi tão verdadeiro que ele foi capaz de oferecer seu filho. Isso é obra.
Uhum.
Não é?
É isso.
Aí mudou, Abraão mudou. Ele foi uma outra pessoa agora. Então, Diego, é isso. Os dois textos, eles não estão contrários. Eles são complementares. O que Tiago está querendo dizer é, filho, o que você está fazendo? E aí, cristão? Como é que é isso agora, de ser cristão?
Ô, Júnior, se você olhar para a vida de Abraão, que está sendo utilizada como exemplo dos dois... Você vê Paulo falando assim, olha, no começo ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, certo?
Certo.
Aí Tiago vem e fala da questão lá de Isaac, não é? Vamos lembrar. Vamos ler de novo a parte de Tiago lá.
Vai.
Olha só.
Tiago 2:21.
Vou começar pelo 19, tá?
Tá bom.
Ele fala assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então ele tá falando assim, acreditar por acreditar, até o diabo acredita.
Isso.
Mas a questão é o que, que essa crença causa em você. Aqui no verso 21, Júnior, quando fala que ele foi justificado, ele está falando do ponto de vista de quem está assistindo a cerimônia de juízo. Paulo está falando do ponto de vista daquele que é o réu. Ele é justificado pelo advogado, que é Cristo, né? Por aquele que já pagou por ele. E aqui, Tiago está falando do ponto de vista daqueles que estão assistindo, das testemunhas, que elas justificam aquele que tem fé em Cristo, porque vem a fé de Cristo nele. É por isso que em Mateus capítulo 25, Jesus fala assim, ó, para a direita aqueles que deram de beber, deram de, para quem tem sede, deram de comer para quem tem fome. Ele não fala para a direita aqueles que creram em mim, ele cita as obras, porque elas são as evidências. As testemunhas só reconhecem aquilo que está para fora. Elas não podem olhar dentro do coração só quem olha é Deus. Por isso, quando o Tiago está falando aqui que Abraão foi justificado pelas obras, ele está dizendo assim, que as obras de Abraão mostraram que ele tinha fé, portanto ele era justo, foi justificado. Porque só crer, né, é só o sentimento, né, só o sentimento de, ah, eu acredito. Isso não muda nada em você? Então você não acredita de verdade, Júnior.
Não acredito.
Você não acredita de verdade. Por exemplo, quer ver uma coisa que ninguém acredita de verdade? Ninguém acredita de verdade que um dia vai poder voar.
Ninguém acredita de verdade.
E sabe por que eu sei que ninguém acredita de verdade? Eu provo aqui que ninguém acredita nisso de verdade? Eu não entro na mente das pessoas, mas eu sei que elas não creem nisso. Sabe por quê?
Por quê?
Porque nenhuma delas está se preparando para isso.
Olha aí, nada que ela faz demonstra isso, né?
É.
Que a obra tem que demonstrar sua fé.
Se eu, ninguém se prepara pra voar, é porque ninguém tá acreditando que vai voar, gente. Do mesmo jeito, não adianta você crer, dizer que crê em Deus, se isso não tá mudando a sua vida.
Por exemplo, você fala que crê na volta de Jesus, mas sua mala não tá pronta.
É, exatamente, é isso aí. Você fala de crer na volta de Jesus, mas você tá fazendo outros planos. Que plano você tá fazendo? Pra Jesus voltar?
Ah, Diego, não. Agora você tocou num ponto, cara. Eu vou falar aqui, eu vou falar. Ô, Diego, já percebeu que a gente fica pedindo oração por nossos filhos, pra que eles fiquem na igreja? Já percebeu isso?
Já percebi.
Mas no fundo, no fundo, o que a gente quer é que ele seja médico, que ele seja advogado, que ele... Não é isso que a gente quer?
É.
Ninguém fala assim, eu queria que meu filho fosse um missionário e morresse lá na África de malária, de febre tifoide, por Jesus. Mas ele morreria em combate pelo nosso Senhor.
Exatamente.
Ninguém fala assim, eu tô colocando meu filho no inglês. Pra quê? Pra que ele possa pregar fora de nossas fronteiras. Já viu um pai falar isso, Diego?
Não.
Você já viu? Por que você está pondo seu filho no inglês? Para que ele pregue, para que ele possa falar a língua das nações e o evangelho ser alcançado. Você já viu, Diego?
Não, mano. Olha
a
essa,
gente não prepara ninguém pra sair salvação, não.
Não. Olha isso aqui, olha isso aqui. Júnior, levei meu filho, fui no bosque com meu filho pra gente orar junto. Passar tempo ali com Deus pra ele aprender a orar.
Aprender a orar, maravilha.
Né? Agora, quem leva o filho pra andar de bicicleta?
Não, ninguém leva filho pra bosque pra orar.
Pra ensinar a orar. Fiquei, Júnior, ontem eu fiquei à tarde orando com meu filho, olha que legal.
Fiquei à tarde, não, eu tinha que levar ele pra andar de bicicleta. Na verdade, meu filho tem 14 anos e já sabe dirigir, porque eu ensinei.
Isso. Ele não sabe fazer, pra que funciona aquele negócio de lição de escola sabatina.
Mas dirigir, cara. Nossa, arrebento, cara. Ah, meu filho já tem 9 anos, cara, e joga bola, é firme, cara.
É firme, firme. Nossa, esse menino tem futuro.
Nossa, cara.
Futuro no lago de fogo enxofre.
Isso a gente pegou pesado, Diego, mas a gente não tá preparado, cara. Nossa mala não
pegou pesado, não. A gente tá pegando fraco, porque é até pra gente isso também, entendeu?
É.
Não, não estamos fazendo discurso de cima de lugar nenhum. A gente tá meio perto de vocês. A gente tá questionando isso, porque isso também é a nossa vida. Se a gente deixar, isso vai acontecer com a gente também.
Na verdade, eu quero lembrar como é que os Biblecasts nascem. Você não pode esquecer disso.
Não, não pode.
Eles nascem conversando. Tá conversando aqui, cara.
E com 73 programas, vale até a pena repetir algumas coisas, porque até a gente esquece que a gente já falou, então vocês esquecendo que ouviram também.
É. Menos o sincronizador.
É, menos o sincronizador. Mas eles, quando chegaram aqui, já esqueceram também.
Foi, é.
Então, isso é muito importante mesmo, você notar qual que são as suas prioridades. Você tem vivido uma fé que prova que a sua prioridade é viver para um Deus que existe. Agora, se você só assente, só diz... Aí você tá nessa situação que o Júnior falou. Ou você é mentiroso, você não crê coisa nenhuma, ou você é maluco.
Você não teve encontro com Cristo ainda.
E olha a história, Júnior, de Abraão. No verso 20 fala assim, ó: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Tá te chamando de maluco?
É, veja aí. É mesmo, você não faz você insensato.
Tá falando. É, de que a fé sem obras é inoperante? Olha só, Júnior, presta atenção na frase. A fé sem as obras é inoperante. Ele tá dizendo que a fé, quando ela não funciona na prática, ela não tem resultados práticos na vida da pessoa, é uma fé que não funciona, ela é inoperante. Então você fala assim, ah, eu tô sofrendo muito na minha vida, porque só tá tudo difícil aqui, cadê Deus, cadê Deus? Sabe que você não tá vendo Deus? Porque você nunca viu ele, você só sentiu. Só dizia que cria nele, mas você nunca creu mesmo. Se você cresce nele de verdade, a sua fé estava operando nesse momento.
Sabe por que seus amigos não estão na igreja? Porque eles olham pra você, cara, e não tem nada que indique que Cristo realmente vai voltar.
Exatamente.
Tô falando que vai, mas...
Conversa, cara.
Ué, se fosse, filho, você tinha que estar desesperado.
O cara tá vendo que nem eu aí, fala que Jesus vai voltar.
É?
Tô de boa, então, tô de boa. Na hora que eu ver ele mudando, eu mudo também. Opa, Jesus tá voltando mesmo.
Ô, Diego, se aquele que tá em Cristo é uma nova criatura, Diego. Tem muita gente que é a mesma criatura, só fazendo coisas diferentes.
Não, é a mesma coisa, só que agora ele canta.
Isso, é a mesma coisa, só que agora usa saia.
É a mesma coisa.
É a mesma pessoa, falava mal dos outros, continuou falando, mas não come carne de porco.
É, exatamente.
Mas não como carne de porco.
Não. Vai em todos os eventos da igreja, mas continua falando mal dos outros.
Isso. Né? Tem inveja, tem um monte de coisa. Mas no sábado eu tô na igreja, não trabalho.
Continua pensando só nele, como é que ele vai fazer pra se beneficiar dos outros, das coisas, né? Ele tem que ser o primeiro.
Isso. É ele. Se não for ele, não dá certo.
O dia... tá sempre certo, nunca tá errado, nunca pede desculpa.
Não mudou, é a mesma pessoa. Só que agora segue um conjunto de regrinhas que disseram pra você que isso faz de você um cristão. Um monte de gente
gente acha que ser cristão é seguir um conjunto de regrinhas. Eu quero perguntar pra você, você se acha adventista? Por que você é adventista, cara? Ah, porque no sábado eu tô na igreja, eu não tô trabalhando. Porque eu não como carne de porco. Percebeu?
Uhum.
Não é isso que é ser cristão, não. Não é seguir essa tabelinha de regrinhas.
Não, é outro esquema, Júlio. Olha só. Eu quero que você olhe com cuidadinho o lance de Abraão, aqui a cena do verso 21. Fala assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Ele tá dizendo que Abraão foi justificado pelas obras, não tá dizendo?
Tá dizendo.
Eu vou te dizer de que ponto de vista ele tá falando isso. Ó, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, na hora que Abraão ofereceu Isaac para Deus, ele deu prova da sua fé, evidência da sua fé. Só que a gente tá falando de um cara que não tinha fé. O Abraão é chamado de pai da fé, mas o cara não tinha fé, não. Porque quando Deus pegou e falou assim, ó, eu vou fazer por meio de ti, serão benditas as nações e vou fazer de você uma grande nação, passou 10 anos
e
nada aconteceu. Aí Abraão falou assim... Meu Deus, não aconteceu nada aqui, meu. O senhor falou que eu ia ser o pai de uma grande nação. Eu tô com 75 anos, já se passaram 10 anos que o senhor prometeu e até agora nada aconteceu. Então veja só, o que ele resolveu fazer, Júnior? Ele resolveu tomar pelo mérito.
É, ele falou, não, eu vou fazer do meu jeito aqui.
É, aí ele falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Então, se Deus, olha só, Deus falou que eu vou ser o pai de uma grande nação, então eu vou ajudar o senhor. Aí o que ele faz? Ele vai e tem o filho com Agar, que é um jeito do ser humano tem de tentar comprar sua salvação, de tentar conseguir fazer por suas próprias mãos agradar a Deus. Só que não agradou a Deus, não deu certo, deu errado, muito pelo contrário. Aí Deus fala assim, não, esse não é o filho da promessa. Fica tranquilo aí. E nasce Isaac. Isaac, cujo nome quer dizer risada.
Riso.
Riso. Eu digo que Deus tem senso de humor porque ele tem mesmo. Botar o nome do filho de Riso foi um jeito de Deus ainda mostrar assim, vocês não riram, vocês duvidaram, não duvidaram, queria nascer, tome. Ah, Isaac é um grande tome.
Tome.
Tome, tá aí, ó. Sou eu que vou prover, não é vocês que vão prover. Sou eu que vou prover a salvação pra você. E a partir daí, Júnior, aí você vê um Abraão que muda. O nome dele muda.
Agora a ponto dele pegar esse filho que deu tanto trabalho pra nascer, cara.
Isso! Aí Deus fala assim, agora você vai pegar e sacrificar esse filho pra mim. Aí agora ele não duvida mais, ele não inventa um esquema. Antes ele inventou um esquema pra ter filho. Agora ele não inventa um esquema pra resolver o que Deus pediu. Deus pediu o filho, ele vai dar o filho.
Falou, vou lá e vou matar.
Vou lá e vou levar. Foi contrito, sofreu. Mas ele foi e levou. E na hora que Deus falou assim, que o menino falou, cadê o cabrito que eu não tô vendo? Ele falou, Deus proverá. Ele botou na mão de Deus, mano. Ele confiou no Senhor. Ele não sabia qual era a resposta. Ele não inventou uma resposta. Ele falou, Deus vai arrumar um cabrito no meio do mato. Ele não falou assim, ah, se o Senhor morrer, Deus pode te ressuscitar. Ele não falou nada disso. Ele só falou o seguinte, ó, tá na mão de Deus.
E nota que ali, Diego, ele não tá seguindo regrinha nenhuma, cara.
Não tá.
Ele não tá falando assim, ó, pra ser da igreja tem que matar filho. Não tem essa regrinha.
Não tem.
Não, ele não tá seguindo regrinha pra os irmãos não falar dele. Muito pelo contrário, iam falar dele. Tá louco, porque eles havia textos. Deus já havia dito que ele não aceita sacrifício humano. Todo mundo podia falar. Se ele conta isso pra esposa, a esposa fala, você tá louco, rapaz.
É.
Ele sai sem contar pra ela.
Exatamente. Porque foi Deus que mandou. Agora esse cara tá confiando. Cada passo na direção do monte que ele vai levar Isaac é um passo de fé desse cara. Porque ele confia em Deus, ele conhece Deus e ele reage a esse conhecimento de Deus. É diferente de antes que ele duvidava. E outra coisa, Júnior, eu acho muito legal a hora que ele duvida, que ele fala assim, Deus, ó, faz 10 anos já que o senhor me falou, tô com 75 anos aqui, tô velho, e aí? E aí Deus fala assim, ó, por que duvidas de mim? Né?
Uhum.
É, como ousas? Não, sabe o que ele faz? Deus fala assim, Abraão, vem cá, abre a porta, leva ele pro céu estrelado, olha pra cima assim e fala, você tá vendo essas estrelas aí, você consegue contar? Aí ele fala, aí Abraão começa a pensar assim, foi ele que criou, né? Não consigo contar, não. Ele, pois é, assim vai ser a tua descendência. O criador das estrelas falando. Olha, aí o que acontece? Abraão passa a ser um cara de fé. Ele vê um milagre na vida dele, que é Isaac. E ele constrói o seu relacionamento com Deus, desde o momento em que ele não cria, até o momento em que ele passa a crer, e ele finaliza a sua história com o maior ato, a maior obra que um ser humano pode ser capaz de fazer em nome de Deus, que é entregar o seu próprio filho, e ele foi disposto a entregar seu próprio filho. E nessa hora, ficou patente para todo o universo a fé de Abraão. Não era uma ideia na cabeça dele, era real, era verdadeira, porque você olhava para a vida dele e você via a fé de Abraão. Abraão.
Ou seja, Diego, você olhava e você via.
Via, tava claro.
Tem gente hoje, Diego, que acha que ser cristão é ir na igreja. É ficar indo lá, sabe?
É ficar indo lá.
Tem vizinho seu, amigo seu, que pergunta aí, você tá indo na igreja ainda? Um dia perguntaram isso pra mim, se eu tô indo. Olha que engraçado.
Você ainda tá indo na igreja? Se eu tô indo, cara, eu não vou na igreja mais, cara. Mas algumas pessoas estão só indo na igreja.
É.
Sabe, ela senta lá e fala assim, onde será que vai ter o culto mais interessante, cara? Onde vai ter a melhor programação? Onde vai ter? Qual é a igreja, cara? Fiquei sabendo que na Nova Semente tem a melhor programação. Ou na igreja tal, ou o cantor tal, ou o pregador tal vai em tal lugar. Entendeu?
Uhum.
Eu vou indo lá. E Tiago olha pra você e fala, e aí, meu, o que que você tem feito?
Ó, insensato.
O que que você tem feito, cara? Você tem ido atrás da programação. E você, cara, o seu vizinho lá necessitado, talvez uma menina que teve um bebê lá e não tem fralda, você percebeu essas pessoas? Você não tá percebendo elas.
Você diz que conheceu Jesus, mas você vive como ele vivia nessa terra, se preocupando com o seu próximo?
Não, você tá preocupado se o ar-condicionado tá ligado na igreja, cara.
É...
Você não tá preocupado se tem gente que não tem nem comida pra comer. E não é demagogia isso aqui não, Diego. É que tem que fazer essas coisas.
É verdade. Não é porque é mutirão de Natal agora, não, tá? E tem gente que só vai no mutirão de Natal, né?
É, porque...
O mutirão de Natal é um absurdo. A igreja tinha que estar o tempo todo fazendo isso.
É, o mutirão, ele existe pra você ver que é legal. Porque tem que ensinar de algum jeito, cara.
Exatamente.
Pra você ver que é legal fazer. E pra você não parar mais de fazer.
E não é pra você só fazer naquele tempo.
É, faz o tempo todo.
O que a gente tá falando aqui é de gramática da vida. É de você saber o porquê que você tá fazendo, o porquê que você, das coisas que você crê, pra viver elas mesmo. Pra ser uma fé viva, onde as pessoas veem a tua fé, veem o teu Deus, veem no que você crê. Não é uma coisa só da boca pra fora.
O Diego, no sermão da 60ª lá do padre Antônio Vieira, ele fala assim, ó, eis que o semeador saiu a semear. Aí ele diz assim, ó, semeador é título, o que sai a semear é obra. Título não quer dizer nada. Por isso que Jesus frisou, o semeador que saiu a semear.
Certo.
Porque pode ser que você seja só um semeador que não semeia.
Você tem título.
Ou seja, você é o cristão que não cristianiza.
Isso.
Cristo está dizendo assim, ó, o semeador não é aquele que tem o título de semeador, mas é o que semeia. Ser cristão é o que o Tiago está ensinando aqui. Ser cristão não é dizer eu sou cristão, frequento uma igreja, tenho um grupo, etc. Não, é o que semeia.
Ouço o Biblecast.
É, eu estou aqui ouvindo o Biblecast. Não, é para você sair e fazer a diferença na comunidade que te rodeia, para alguma pessoa aí. É isso, cara, é isso.
E é disso que Tiago está falando aqui.
Agora, Júnior, eu quero terminar com o verso 18 de Tiago 2, que fala assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. É para isso que servem as obras. Para mostrar a sua fé. As obras não servem para te salvar. Elas servem para exibir alguém que já foi salvo.
Exatamente, em Mateus capítulo 5, versículo 16.
16,
é. Diz assim, cara. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As obras não servem para salvar você, mas para salvar o seu vizinho. Brilhe a vossa luz.
Um refulgente sol nos dias de verão. Deixe o sol brilhar dentro do seu coração, sendo o começo de uma nova estação. Um refulgente sol nos dias de verão. Deixe o sol brilhar dentro do seu coração, sendo o começo de uma nova. uma nova.